feministas?
Cadê as feministas?
Você não é feminista?
Cadê as feministas?
Para nós, mulheres, luta é cotidiano. Nós sentimos todos os dias os seus reflexos. Quando levamos nossos filhos para a escola e não tem aula. Quando temos que trabalhar e não tem vaga nas creches. Sentimos quando somos desrespeitadas nos transportes. Desvalorizadas no trabalho. Assediadas nas ruas, violentadas em casa. E entre os becos e vielas da favela, sobreviver é a nossa maior resistência. Agora chegou a nossa vez. Vamos ocupar o nosso lugar na cidade e na política, ter o que nos é de direito. Nossa voz, muitas vezes silenciada, terá de ser ouvida. Agora é para fazer valer. Sou força porque todas nós somos. Sigo porque seguiremos todas juntas. Eu sou Marielle Franco. Mulher, negra, mãe da favela. Eu sou porque nós somos.
Hoje falaremos sobre Marielle Francisco da Silva, ou apenas Marielle Franco. Só deixando um disclaimer aqui para os ouvintes, a gente queria frisar que esse programa acho que é o pior que a gente já teve que fazer, porque é tudo muito recente, dolorido, mas nós decidimos fazê-lo porque o legado da Marielle é muito importante para ser silenciado, mesmo nesse momento de dor para todo mundo e principalmente pra gente que vive, no meu caso, aqui no Rio de Janeiro. Estamos aqui eu, Beatriz Santos, Ira Croft e Aline Hack, advogada feminista e ativista do Olhares Podcast. Nascida no Rio de Janeiro em 27 de julho de 1979 e criada no Complexo da Maré, zona norte da cidade, Marielle conheceu desde muito cedo a violência que faz parte do cotidiano do subúrbio, mas principalmente das favelas. Começou a trabalhar aos 11 anos e um pouco mais tarde foi educadora em uma creche na Maré. Em 1998 se tornou mãe, aos 19 anos. Nesse mesmo ano também começou a frequentar um cursinho pré-vestibular comunitário. Deu início ao seu ativismo e começou a pensar no que poderia fazer para melhorar, ao menos a cidade onde vivia, no ano 2000, após entrar nesse cursinho pré-vestibular e também depois de ter uma amiga, que também era negra da periferia, morta por uma bala perdida numa troca de tiros entre traficantes e policiais na Maré. Marielle se formou em Ciências Sociais pela PUC-Rio com bolsa integral, fez mestrado em Administração Pública pela UF, que é a Universidade Federal Fluminense, defendendo o seguinte tema: UPP, a redução da favela 3 letras, uma análise da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. E começou a sua história de luta pelos direitos humanos, pela melhoria da vida das pessoas negras da favela, que infelizmente ainda são os alvos mais fáceis e a carne mais barata do mercado, que é constantemente perdida e morta, especialmente pela violência policial.
Queria só fazer um comentário aqui da importância dessas bolsas para que as pessoas da periferia alcancem a universidade. Porque se ela não tivesse tido essa oportunidade de estudar, talvez ela não tivesse tanta credibilidade apenas por ser militante negra. Eu acredito que, além do que ela representou na comunidade, ela representava fora da comunidade porque ela tinha passado por esse processo. E isso é algo que eu tenho defendido bastante gente, a necessidade de nós estudarmos sobre as mulheres, sobre a situação política e econômica do país, isso nos dá base para poder ter um discurso mais sólido politicamente nos espaços que a gente tenta ocupar.
Complementando isso que você falou, da importância, né, das bolsas de estudo e tudo mais, eu queria confirmar que realmente elas são muito importantes. Eu também, eu moro aqui no Rio de Janeiro, mas eu também sou nascida e criada e continuo vivendo em outra favela também, que é a favela do Jacarezinho, que é inclusive perto, mais ou menos, da Maré. E é foda esse lance mesmo, porque, por exemplo, a minha família ainda tem uma condição um pouco melhor. Então eu sei que eu teria algumas dificuldades, mas ainda conseguiria fazer alguma coisa. Mas, sem dúvida, a bolsa que eu recebi de mestrado foi fundamental para o meu desenvolvimento. Sem ela, eu acho que eu não teria tido acesso à metade do material de estudo que eu tive. Eu não poderia ter participado de um terço dos congressos que eu pude participar por conta do apoio desse tipo de bolsa. E também, durante a graduação, eu recebi bolsa de iniciação científica, que foi um período que a grana estava muito curta aqui em casa. Então, acho que se eu não recebesse aquela bolsa, no momento era R$360, eu não teria feito muita coisa, eu não teria lido muita coisa. E, realmente, para gente que tem uma dificuldade financeira, essas bolsas são importantíssimas, elas fazem toda a diferença.
Em 2006, a Marielle entra no PSOL e integra a campanha que elege o deputado estadual Marcelo Freixo para a Alerj e passa então a ser assessora parlamentar dele. Depois, assumiu por anos a coordenação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ela presidia a Comissão de Defesa das Mulheres. 10 anos depois, em 2016, se candidatou pela primeira vez ao cargo de vereadora. Sob a coligação Mudar é Possível, formada pelo PSOL e pelo PCB, foi a 5ª candidata mais votada na cidade, com 46 mil votos. Marielle tinha um trabalho intenso. Promovia eventos e encontros de mulheres negras, como roda de conversa Mulheres Negras Movendo Estruturas, em que participou horas antes de seu assassinato e fazia parte da programação dos 21 dias de ativismo contra o racismo. Buscava trazer à Alerj e à Câmara Municipal do Rio de Janeiro o reconhecimento e a importância de personalidades negras, como na entrega do prêmio Dandara à atriz Ruth de Souza e da medalha Pedro Ernesto à escritora Conceição Evaristo. Discutia a implementação de mais creches na cidade para que mais mulheres pobres pudessem ter onde deixar seus filhos pequenos. Criticava abertamente a truculência policial nas favelas, a intervenção federal na cidade, que só chegou e se fez presente em regiões de favelas, como Coreia, Grota, Vila Kennedy e Acari, e também fazia parte da comunidade e da luta LGBTQ+. Recentemente, tinha se tornado relatora da comissão que iria fiscalizar a intervenção federal militar no Rio de Janeiro. Gente, hoje eu vi no jornal um general, ou foi um capitão, falando sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro. O cara tava tão nervoso, mas nervoso assim de ansioso, que ele falava 3 palavras e respirava. Porque a morte da Marielle, ela agravou a discussão sobre a questão da intervenção no Rio de Janeiro, justamente colocar holofotes nesse ponto de que a intervenção só chega na favela, ela não chega em todo o estado. E, inclusive, foi noticiado no mesmo jornal que eu estava assistindo que uma das favelas era o modelo de intervenção. Gente, modelo de intervenção?
É, se eu não me engano, deve ter sido na Vila Kennedy, que foi a primeira onde chegou.
Foi na Vila Kennedy, foi isso mesmo.
Tipo, o campo de estudo deles.
Que sentido faz um modelo de intervenção, sabe? Tá tudo errado.
No dia 8 de março, fez uma fala importante no plenário por conta do Dia Internacional das Mulheres, frisando a importância da resistência das mulheres que lutam por melhores condições de vida, por uma polícia feita de forma correta e justa, por mais espaços nos locais de decisão e poder. Falou das rosas que recebemos que se transformam em rosas de resistência no asfalto, nas manifestações de 8 de março. Inclusive, nesta mesma fala, a vereadora perguntava sobre como ficariam as crianças das favelas que foram revistadas com a intervenção. Como ficariam suas mães? Como ficariam as mulheres médicas que têm de trabalhar em postos de saúde nesses locais? E foi interrompida por um homem estúpido que, enquanto ela falava sobre as taxas de violência contra a mulher, gritou algo em apoio à ditadura e a um famoso torturador.
Só queria deixar registrado aqui que essa fala dela é importantíssima e quem puder e quem se interessar em olhar, vá até a página oficial dela no Facebook, porque é importante mostrar a resistência, porque depois que esse homem, ele grita essas besteiras no meio do discurso dela, ela para a sessão, pede para quem esteja presidindo ficar atento quanto àquela manifestação, mas principalmente ela para e fala que não será interrompida, que não aturará ela, uma vereadora eleita, ser interrompida em sua fala por alguém que não respeita, no caso, uma pessoa que está ali dando aquele tipo de manifestação e não tem respeito por uma mulher no exercício do seu trabalho, no momento de voz. É uma fala muito forte, muito importante, porque demonstra o quanto ela não tinha medo do enfrentamento, a forma com que ela pedia que ela fosse respeitada. Porque a gente sabe que, normalmente, nós não somos respeitadas enquanto indivíduos e mesmo uma vereadora eleita, também muitos homens tentam silenciar. E voltando aqui, então, no sábado, no dia 10 de março, a Marielle tinha denunciado os abusos policiais cometidos em outra localidade pobre aqui da cidade, na favela Jacari. Ela denunciou que o 41º Batalhão da PM, mais conhecido como Batalhão da Morte por ser o que mais mata no estado do Rio, estava aterrorizando e violentando os moradores do local e que após a intervenção esse cenário de abuso tinha piorado. Dois jovens tinham sido mortos e jogados inclusive em um valão. Em uma reportagem, Buba Guiar, moradora de Acari e parte do coletivo Fala Acari, relata que os policiais chegaram nesse dia por volta das 6 da manhã no local, atirando a esmo, quebrando o portão de algumas casas e fotografando alguns moradores e suas identidades nas casas em que invadiram. Além disso, a ativista também afirma que os policiais que passaram pelas ruas passaram gritando que só sairiam dali, segundo eles, quando conseguissem matar 3 ou 4 pessoas por aí. A Marielle, ela também criticava a ação da prefeitura, como a que aconteceu no dia 8 de março, que deu flores às mulheres, mas que no dia seguinte derrubou os quiosques e barracas de comerciantes da Vila Kennedy, sob a chancela de Operação de Ordenamento Urbano. Ação esta que foi feita a pedido da PM, como a corporação e o próprio prefeito Marcelo Crivella confirmaram. Também, Marielle tinha postado em suas redes sociais no dia 13 de março sobre a morte de um motociclista sumariamente executado a tiros pela PM quando saía da favela do Jacarezinho, por sinal onde eu moro, depois de ter deixado a namorada em casa. Inclusive, alguns familiares da vítima disseram que depois de verem o jovem saído da favela e atirarem sem nenhum motivo explícito, esses mesmos policiais deram mais tiros para simular um confronto com traficantes e poderem alegar que o jovem tinha morrido por bala perdida.
Ai, eu tô muito sem fala aqui, ouvindo tudo isso e vendo o quanto você, Bia, tá suscetível a esse tipo de violência aí no Jacarezinho, sabe? E o quanto a população do Rio também tá sofrendo com essa intervenção que é arbitrária, que é violenta demais e sem sentido nenhum, sem sentido nenhum.
É muito complicado, eu tô aqui também, o ouvinte que está acompanhando esse programa vai perceber que eu estou com poucas falas, nessa gravação eu estou doente, mas era uma gravação de urgência, pertinência, a gente precisava fazer esse programa, além de estarmos falando sobre uma mulher importante na política, na sociedade brasileira, vários ouvintes, muitos ouvintes nos procuraram tanto por DM nas redes sociais ou até mesmo enviando pra gente mensagens diretas nos nossos perfis pedindo esse programa. Então foi necessário fazer. E eu tô ouvindo aqui as meninas, principalmente a Bia, vive essa realidade no Rio. É uma realidade que eu conheço indiretamente, pois o Andrei, que é o meu namorado, que nós temos o Mundo Freak juntos, o Andrei é do Rio e ele sempre deixou isso claro. Hoje ele mora aqui em São Paulo. A primeira vez que o Andrei veio para São Paulo para me ver, nós estávamos na rua, já era 11, meia-noite, era um horário próximo do metrô fechar. E eu lembro que a gente estava procurando alguma coisa e eu parei numa guarita policial e fui pedir informações. Quando eu virei, o Andrei estava assim, completamente assustado. E ele perguntou para mim, aqui em São Paulo vocês confiam nos policiais? Aí eu falei, sim, porque ele é o responsável pela nossa segurança. Aí o Andrei falou, no Rio de Janeiro jamais. Pois eles são os corruptos, eles são os nossos terroristas. Eu jamais vou esquecer isso que o André falou. E depois, quando eu passei a frequentar mais o Rio de Janeiro com ele, eu fui ver de perto todos esses problemas. Existem as pessoas boas? Existem? É claro que existem, gente. Eu conheço muitos policiais. Eu sou do interior, eu sou de uma cidade pequena, eu conheço os vereadores, conheço a polícia, eu conheço os bombeiros, eu tenho amigos. Tem pessoas que saem de manhã, de madrugada, para ir fazer um bom trabalho. Tem essas pessoas, mas não é destas pessoas que nós estamos falando. Nós estamos aqui para falar do problema. Este é o ponto principal e principalmente que é o que você vai perceber nas lágrimas da Beatriz neste programa.
Pois é, e o carro da Marielle, onde ela estava, foi alvejado com 13 tiros. 4 deles atingiram a cabeça da vereadora e 3 deles atingiram as costas do seu motorista, Anderson Pedro Gomes, na noite de 14/3/2018, no Estácio, centro do Rio. Um carro emparelhou com o seu e os disparos foram feitos. Apenas a sua assessora de imprensa, que também estava no carro, sobreviveu ao ser atingida apenas por estilhaços. A coincidência infeliz é no mesmo dia de aniversário de nascimento de Carolina Maria de Jesus. O que nos estarrece, além da forma como foi realizado o crime, não é apenas a certeza de que foi encomendado porque ela estava incomodando, mas também a sensação de impotência por não conseguir apontar quais dos incomodados com seu trabalho encomendou o crime e o medo de que não seja mais uma execução política que fique impune. Afinal, nós não podemos esquecer que Marielle foi uma mulher negra, bissexual, eleita para um cargo político, mas ainda assim periférica, denunciando abusos de forças militares e sendo assassinada brutalmente, dias depois dessas críticas, em pleno exercício do mandato. Nós sabemos o que isso representa e o quanto fere gravemente o Estado Democrático de Direito. Eu acho que a morte da Marielle foi a morte da democracia, assim, por um momento. Porque é como se tivesse morrido ali 46 mil votos. 46 mil pessoas que confiaram no trabalho dela. Um trabalho que não foi construído do nada. Foi um trabalho que ela estava ali, trabalhando com a periferia, com as mulheres, estava denunciando, estava tentando trazer visibilidade para essa pauta, que é importantíssima e tão negligenciada no nosso país. Quando a Marielle morreu, eu, como ativista, eu morri um pouco também. Porque uma mulher que eu acredito, que defende algo pelo que eu também acredito e defendo, principalmente a pauta contra a violência contra as mulheres, na hora eu... como se eu tivesse sido calada por um momento também. Como se um medo tomasse conta de mim e falasse, olha, tá vendo, você, mulher que luta pelos direitos das mulheres, você também pode ser alvejada na rua. Eu fiquei uns 2 dias, assim, bem com medo, muito triste, extremamente triste, porque foi só mais uma mulher que tá ali lutando. Mas foi a mulher eleita por 46 mil pessoas. Eu fiquei extremamente abalada mesmo.
Também é importante a gente ressaltar, ouvinte, quando estamos falando da Marielle e estamos abrindo para outras mulheres ativistas, e talvez algumas pessoas se perguntem, ah, mas morre gente todo dia, por que que vocês não estão falando do policial? Por que que vocês não estão falando dessas outras pessoas? Uma, que esse programa é sobre mulheres, e não sobre homens. Você pode ouvir sobre eles em qualquer outro programa, mas aqui você vai ouvir sempre só sobre mulheres. E é importante ressaltarmos que, como a Aline acabou de falar, ela representava a voz de muitas pessoas. É claro que a gente entende que morre-se mulher todo dia. E é o que os nossos programas femininos querem ressaltar isso. A estatística de morte de mulher no Brasil, a cada um minuto, 3 mulheres estão morrendo. E isso é uma estatística da própria Polícia Federal. E a própria polícia também nos declara que são poucos. Poderiam ser mais. Esses são números de denúncias, são números de casos. Ah, mas mesmo assim vocês deveriam estar falando sobre outras pessoas. A gente vai falar sobre outras pessoas quando essas outras pessoas representam uma comunidade, representam um movimento, representam um marco na história. Todo mundo morre, todo dia. É triste para a família, é triste para os amigos, é triste para todo mundo. Mas a partir do momento em que uma pessoa representa um grupo, ela torna-se destaque. E é por isso que é importante a gente falar sobre a importância desse destaque. E o destaque da Marielle era esse trabalho de busca de direitos e defesa por essas pessoas que acreditavam nela.
O que as pessoas... acho que elas fingem que não entendem. Eu já deixei de acreditar que elas não entendem realmente. Porque, assim, a Marielle tinha essa importância representativa, e aí você vê pessoas querendo relativizar essa execução, porque não é assalto da forma como foi executada, é uma execução sumária, tipo, é óbvio, não tem nem o que questionar, mas assim, essas pessoas que começam a apontar o dedo e, ah, mas ninguém fala nada com morte de policial ou com outras pessoas que morrem e tal, são as mesmas pessoas, assim, normalmente é raro você ver alguém que mora em comunidade pobre falando esse tipo de coisa. Então, normalmente, são pessoas que estão de fora, em outra bolha social, que não fazem ideia das coisas que a gente vê todos os dias em favelas, porque a gente vê e sabe de morte todos os dias. Então, assim, a gente fala assim, a gente trata disso sim, é importante. Ontem mesmo, pra quem ainda não sabe quem é do Rio e quem não é, teve outro confronto no Complexo do Alemão. Um bebê de 2 anos morreu. De novo, um bebê de 2 anos e negro, de mãe negra. Então, assim, a gente que mora em favela, a gente sabe, a gente conhece essa realidade todos os dias e a gente se importa sim com ela. Só que é tipo assim, a gente se preocupa e tenta fazer alguma coisa. A gente tenta se manifestar através do nosso trabalho, através, sei lá, da denúncia na rua, da denúncia em sala de aula, dentro das conversas em casa. E o que a gente repara é que essas pessoas que só aparecem para apontar o dedo, elas são aquelas que nunca falam nada. Elas não estão interessadas em conversar sobre o assunto da violência. Elas não estão interessadas em querer saber por que que se fala em genocídio negro, que é um genocídio que acontece todos dias, em todas as favelas do Brasil e aqui no Rio também. Então, assim, é muito fácil apontar que ninguém se importa, ninguém fala isso e tal. Mas, cara, essas pessoas, você vai ver o histórico delas, elas nunca fazem nada. Elas não se manifestam pela web, elas não conversam com outras pessoas, elas não tentam observar e vigiar o trabalho daqueles representantes em que elas votaram para saber se eles estão tentando melhorar alguma coisa a situação do país. E essas pessoas são as mesmas pessoas que normalmente, quando tá tendo manifestação aqui no centro do Rio, elas reclamam que estão atrapalhando o trânsito e o caminho delas pra casa. Então, assim, cara, não vem jogar essa merda aqui não, porque hipócritas são essas pessoas, sabe? E pra quem fala que direitos humanos nunca faz nada, se essas pessoas parassem 10 minutos pra procurar nos veículos de comunicação razoavelmente confiáveis, elas veriam que, no caso, a Marielle e os companheiros do partido, do PSOL, eles fizeram uma comissão e trabalham com pessoas que são mortas todos os dias nas favelas, sejam mulheres, sejam crianças, sejam homens, qualquer outro tipo de pessoa que passe por abuso policial ou esse tipo de violência. E também eles têm um trabalho de apoiar famílias de policiais, sim. Quem não se dá o trabalho de jogar isso no Google, tem reportagem que saiu ontem, se eu não me engano, uma viúva de policial ou mãe, não me lembro agora ao certo, mas essa pessoa falando que a Marielle foi imbatível no apoio a ela, que só por causa do apoio que a Marielle deu a ela, a família dela, é que eles conseguiram botar o processo na justiça e essa família de policial teve o crime encaminhado. Isso agora está sendo julgado, está sendo verificado, mas é importante frisar que, como dizem muito aqui, né, que direitos humanos é direito dos humanos. Não, cara, vocês estão muito errados. Eles trabalham para quem precisa. O problema é, não sei nos outros locais, mas aqui na Assembleia Legislativa do Rio, o pessoal de direitos humanos não tem muitos braços, não tem muitos funcionários que trabalham nesse setor. Então, assim, é impossível abarcar todo mundo. É impossível ajudar com a necessidade, com a rapidez necessária, todas as famílias de policiais que são mortos todos os dias. Só o ano passado foram mais de 100. Esse ano, a gente está em março ainda, já foram 26. Então, com o número reduzido de funcionários e com a demanda tão grande por conta da violência, cara, é enxugar gelo, sabe? E é um absurdo um monte de pessoa que não se dá o trabalho de pesquisar a merda que tá postando, falar esse tipo de absurdo como tá aparecendo agora, que, ah, ela era isso, era aquilo e compactuava com um bandido, sabe? Eu fico muito revoltada com isso.
O cara compra droga na favela, o cara vai pra balada com a sua droguinha e quem tá compactuando com o bandido é outro, né?
E quantas notícias são compartilhadas também sem nem ao menos serem clicadas? Eu tava vendo isso também hoje. As pessoas, elas alimentam esse discurso de ódio sem tentar, igual a Bia falou, sem ao menos tentar entender o que tá por trás disso tudo, ou se aquela notícia é verdadeira, sabe? Às vezes a pessoa lê a chamadinha da notícia e acha que aquilo ali é a maior verdade do mundo e já compartilha sem nem ler e tudo mais, e isso vai virando, assim, uma bola de neve de informação distorcida.
Alguns órgãos nacionais e internacionais, como a ONU Brasil e a Human Rights Watch, já estão cobrando uma série de investigações das autoridades do Estado. A Anistia Internacional foi uma das primeiras a destacar a gravidade dessa execução, vista a importância do trabalho de Marielle com mulheres negras e moradoras da favela, e que sua morte representa, sendo ela mulher negra da periferia, feminista, ativista dos direitos humanos e denunciante da violência policial. Afirmou que não podem restar dúvidas a respeito do contexto, motivação e autoria deste crime. Além disso, já nas primeiras horas do dia 15, os maiores jornais internacionais já discutiam a morte da vereadora. A notícia de sua morte ocupou nada menos que 5 assuntos no Trending Topics no Twitter.
Eu fico impressionada, assim, como a gente já vem conversando antes, com a capacidade das pessoas de publicar a chamada da notícia sem ler, sem verificar a veracidade, né? Porque, assim, já é muito maldoso eu, vocês, compartilharem uma notícia difamando uma pessoa pública, assim, sem ler e sem ter certeza que é verdade. Isso já é uma coisa muito ruim, já é muito pernicioso e perigoso. Agora, vocês imaginem, pessoas públicas também, só por terem uma visão ideológica e partidária contrária, publicar esse tipo de coisa, sabendo que não é verdade, não querendo verificar a veracidade, tipo assim, o máximo que vai acontecer com elas é que elas não vão ter como comprovar a difamação. Então, talvez o máximo que aconteça com elas é, por pressão popular, elas, se elas se derem ao trabalho de escrever alguma coisa nas suas redes, virar e falar perdão pelo vacilo. Então, é outra coisa que me deixa danada da vida, porque você tem ONU, você tem Human Rights Watch, você tem a Anistia Internacional, que são órgãos importantíssimos e respeitados internacionalmente, falando da importância de um crime desses, falando do que essa execução representa, e aí você tem pessoas que deveriam nos representar, independente se está em partido de direita, esquerda, centro, o que for. Você vê pessoas dessas, você vê desembargadora publicando fake news na rede, afirmando coisas que não sabe sobre a Marielle, dizendo que ela compactuava com facção A, com facção B, sem ter nenhuma comprovação disso, sim. Essas pessoas têm sofrido uma pressão muito grande, né, das pessoas que estão questionando o quanto é absurdo elas falarem isso, por conta da importância delas como representantes, como servidores públicos. E, assim, o máximo que talvez aconteça com essas pessoas é nada, assim, nada. Tipo, eu sou um representante, eu vou falar besteira e dane-se, mas eu não tô pensando em quantas pessoas eu posso influenciar e quanto eu tô contribuindo negativamente com a sociedade. Mas, enfim, fechando parênteses aqui. E ainda no dia 14, no dia da execução, questionado se a Marielle recebia algum tipo de ameaça, os seus colegas de partido afirmaram que ela nunca relatou nenhum tipo de ameaça. Então, por isso que ela andava sem escolta, e até a própria assessora, que depois, por 4 horas depois do crime, disse que a Marielle estava muito tranquila naquele dia. Então, a gente entende que, como ela não afirmava sofrer nenhuma ameaça, ela circulava aparentemente tranquila pela cidade. O seu corpo, ele foi velado na Câmara Municipal do Rio no dia 15 de março. E também nesse mesmo dia foram feitos diversos atos em sua memória pelas capitais do Brasil. Mas também, de novo, reconhecida a importância desse crime, foram feitos vários atos também ao redor do mundo. Em Portugal, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Parlamento Europeu, no Uruguai, na Argentina, Chile, Colômbia e França. E só para o ouvinte que não é aqui do Rio se situar um pouco, pude comparecer ao ato que aconteceu no dia 15. Eu me senti minimamente na obrigação de comparecer. Esse ato que aconteceu no centro aqui do Rio, ele foi impressionante, porque as ruas em frente à Alerj e em frente à Câmara Municipal, elas ficaram tomadas por diversas pessoas que marchavam em protesto pela morte da Marielle e do seu motorista Anderson, que também fique bem claro, porque esses gaiatos que reclamam de mas só estão se falando dela, não. Tinha inúmeras pessoas com faixas de apoio pedindo justiça para ela e para o Anderson também. Eu pude ver muita gente na rua com esses cartazes e faixas lembrando os dois. Mulheres pedindo respeito à vida das mulheres negras. Mas assim, outra coisa importantíssima que eu pude reparar e que para mim foi o mais comovente, foi perceber que sem a presença da polícia militar, que pelo menos isso, não se dignou a aparecer no evento. O máximo que você via era um grupo pequeno, restrito no Paço Imperial, mas quieto, sem fazer nada. Então, sem a presença da PM, com essas milhares de pessoas na rua, não teve uma confusão na multidão, não teve um confronto, não teve quebra de nada do patrimônio público na rua. A única coisa que eu vivenciei e presenciei foi resistência dolorida, pacífica, forte. E isso é uma coisa que diz muito sobre as outras manifestações que acontecem aqui na cidade e que tem a presença dessas forças militares que deveriam nos proteger, mas nos atacam. Para quem quiser lembrar, só lembrar de manifestação de professor, de manifestação de trabalhador por melhores condições de trabalho e as manifestações de servidores públicos, que eram manifestações pacíficas e do nada a PM saía atacando bomba de gás lacrimogêneo, atirando com bala de borracha e transformando o pandemônio que ficava. E a Marielle, ela também se reunia com as mais diferentes esferas da sociedade. Então, por isso também é um dado importante e é por isso que também se criou toda essa comoção. Porque ela conseguia dialogar com movimentos sociais, com a juventude, com pensadores intelectuais dos mais diferentes substratos. Desde pensadores, porque sim, as pessoas não entendem isso, mas tem cabeças pensantes na favela e tem cabeças pensantes na Zona Sul e em toda a cidade, e ela dialogava com todo mundo. Alguns artistas se posicionaram como puderam, como Zélia Duncan, Elza Soares e a Pitty, que lamentaram a perda e lembraram a importância da vereadora. Caetano Veloso, que fez uma música em sua homenagem. E, inclusive, ele e a Maria Gadu fizeram um show dedicado a Marielle. E a gente tem também a manifestação da Conceição Evaristo, que tinha recebido a medalha Pedro Ernesto pelas mãos da Marielle. E ela estava numa conferência em uma universidade de Paris, e ela falou um pouco da importância e da convivência com a Marielle. E, inclusive, recitou um de seus poemas em homenagem a ela, que também foi transmitido em um dos telejornais aqui da cidade.
Com relação à investigação, até o momento a Polícia Civil cuida do caso e já detectou a partir das imagens de câmeras nas ruas por onde a vereadora passou que foram utilizados dois carros na sua perseguição e execução. Além disso, descobriu-se que a munição 9mm que matou Marielle e Anderson provém de um mesmo lote vendido à Polícia Federal, que também foi utilizado em guerras a facções em São Gonçalo e uma das maiores chacinas ocorridas em São Paulo em 2015, que foi a de Osasco. Só que algo que não tem se falado é que, além da Marielle, nos últimos 18 anos, várias mulheres líderes de movimentos sociais e defensoras dos direitos humanos foram silenciadas pela morte aqui no Brasil. A lista que segue é uma pequena amostra das pessoas que foram assassinadas nos últimos anos no Brasil por lutarem por direitos, sejam eles direitos à terra, direitos LGBT, lutar por direitos humanos. E isso aqui no Brasil é uma profissão de risco. Muitos dos casos de assassinatos de ativistas não é divulgado e as informações são de difícil acesso. A gente teve muita dificuldade para encontrar o nome dessas mulheres. E um dado muito importante que precisamos colocar aqui é que o Brasil é considerado o país das Américas que é o mais perigoso para ser ativista. As pesquisas recentes mostram que em 2017, 75% dos assassinatos de ativistas na América do Sul foram cometidos no Brasil. Eu queria fazer uma observação aqui, que quando começaram a divulgar as manifestações nas redes sociais a respeito de ativistas mortos, eu não vi o nome de nenhuma mulher ou quando via de uma. Ou seja, essas mulheres, elas são silenciadas pela morte e ninguém fala nelas depois. Foi algo que me incomodou demais, porque nós sabemos, principalmente fazendo olhares, que as mulheres, elas estão por trás de todos os movimentos sociais hoje no Brasil. Elas estão participando ativamente dos movimentos sociais e elas são duplamente violentadas. Primeiro por serem ativistas e segundo por serem mulheres. Porque incomoda demais a presença dessas mulheres dentro desses espaços. Para começar, o primeiro nome que nós trazemos é o da Dorothy May Stang. Foi uma freira assassinada com 6 tiros, 1 na cabeça e 5 ao redor do corpo, aos 73 anos de idade, no dia 12 de fevereiro de 2005, às 7 horas e 30 minutos da manhã, em uma estrada de terra de difícil acesso, a 53 quilômetros da sede do município de Anapu, no estado do Pará. O fazendeiro Vitalmiro Moura, o Bida, acusado de ser o mandante do crime, havia sido condenado em um primeiro julgamento a 30 anos de prisão, num segundo, contudo, foi absolvido, e num terceiro julgamento foi novamente condenado pelo júri popular a 30 anos de prisão.
Não, e aí a gente vê, né, já é tão difícil achar dados sobre essas mulheres e elas são tão apagadas até nessa hora que eu só conhecia esse caso da Dorothy Stang mesmo, não conhecia os outros.
Achei bacana a gente trazer o nome da Dorothy porque foi um nome que saiu muito na mídia, talvez por ela ser freira, e causou uma comoção muito grande na época. Mas é importante a gente observar que a gente fez uma busca de 18 anos. A primeira mulher que nós encontramos na mídia foi em 2005. E as mulheres antes de 2005, né, Bia?
Pois é, que a gente não tem ideia praticamente nenhuma. Seguindo essa lista, nós também encontramos dados sobre a Maria do Espírito Santo da Silva, ambientalista, agricultora extrativista, e que denunciava grilagem de terras, desmatamento ilegal, e que foi assassinada junto com o marido em 24 de maio de 2011, no Pará. Saiu do projeto de assentamento agroextrativista Praia Alta Piranheira, localizada a cerca de 50 quilômetros da sede do município de Nova Ipixuna, quando foi cercada em uma ponte por pistoleiros. Ela vivia da extração de óleo de andiroba e castanha, e recentemente tinha firmado um convênio com a Universidade Federal do Pará para a produção sustentável de óleos vegetais.
Dinyana Nink, trabalhadora rural, assassinada em 31 de março de 2012, Rondônia. Dinyana acabara de colocar seu filho para dormir quando o homem invadiu sua casa e, na frente da criança, disparou um tiro de espingarda em seu peito. Diana relatou sem medo de esconder o rosto as ameaças que vinha sofrendo desde quando denunciou um homem integrante de uma quadrilha de pistoleiros.
Maria do Céu Ferreira da Silva, líder quilombola, assassinada em 6 de outubro de 2013, Paraíba. A líder quilombola da cidade de Santa Luzia, Paraíba, não resistiu aos ferimentos por queimadura que foram causados pelo seu ex-marido. Ela era louceira e muito respeitada por todas da cidade de Santa Luzia e por diversos setores de movimentos da igreja e movimentos sociais. A líder era presidente da Associação das Louceiras Negras da Serra do Talhado e a principal liderança da comunidade quilombola da Serra do Talhado Urbano, também em Santa Luzia, Paraíba.
Maria Lúcia do Nascimento, líder sindical e trabalhadora rural, assassinada em 13 de agosto de 2014 no Mato Grosso. A dirigente morava no assentamento Nova Conquista 2, no mesmo município. Recentemente, Maria Lúcia e mais 25 famílias haviam recebido da justiça local a permissão para permanecer legalmente na área. Tanto ela quanto as outras famílias assentadas e dirigentes do Sindicato de Trabalhadores na Agricultura local já haviam sofrido ameaças do dono da fazenda, Gilberto Miranda. O crime foi cometido dentro do assentamento e testemunhas afirmam que o executor dos disparos foi um funcionário do fazendeiro, que há dias já rondava a região com uma arma de fogo à mostra, intimidando as famílias.
Irene da Silva Castro, produtora rural, assassinada em 16 de agosto de 2014, junto com o marido, em Mato Grosso. O presidente da associação, ASPRONU, Associação de Produtores Rurais Nova União, Josias Paulino de Castro, 54 anos, e sua esposa, Irene da Silva Castro, 35, foram assassinados no distrito de Guariba, no município de Colniza. Segundo informações do site O Pantanal Online, Josias Paulino de Castro teria denunciado alguns políticos da região por extração ilegal de madeira. Também denunciou a polícia militar por irregularidades e órgãos do governo por emissão irregular de títulos definitivos de terras da região.
Marinalva Manuel, líder Guarani Kaiowá, assassinada em novembro de 2014, Mato Grosso do Sul. Uma das líderes do povo indígena Kaiowá foi assassinada com 35 facadas em seu corpo, encontrado nu às margens de uma rodovia nas imediações de Dourados, Mato Grosso do Sul. A indígena lutava pela demarcação da terra indígena de Nuporã e compôs a comitiva que, junto a integrantes do Grande Conselho Guarani Kaiowá da Atiguaçu, esteve em Brasília para manifestar o repúdio à decisão do STF na época de anular o processo de demarcação da terra indígena Guirá-Procá.
Maria das Dores dos Santos Salvador, enfermeira e líder rural da comunidade Portalinha, assassinada em agosto de 2015, no Amazonas. Era conhecida como Dora, foi torturada, assassinada e jogada em um ramal no quilômetro 40 da rodovia estadual Manuel Urbano, a AM-070. O crime pode ter ligação com denúncias por disputa de terras e pela atuação política de Dora.
Nilce de Souza Magalhães, a Nicinha, líder comunitária e membro do movimento dos atingidos por barragem, MAB, assassinada em janeiro de 2016, em Rondônia. Bastante atuante na denúncia de violações de direitos humanos perpetradas pelo Consórcio Energia Sustentável do Brasil na construção da usina hidrelétrica de Jirau, em Porto Velho. O corpo da defensora de direitos humanos foi encontrado na barragem da usina hidrelétrica em Jirau, em Porto Velho. Foi assassinada por Edione Pessoa da Silva, que confessou o crime após a polícia receber uma denúncia anônima, mas ele escapou da penitenciária estadual Edivan Mariano Rosendo. Vários ativistas do MAB exigiram uma investigação completa, pois acreditam que o assassinato da defensora de direitos humanos tenha sido motivado pelo seu ativismo.
Francisca da Chaga Silva, quilombola e trabalhadora rural, assassinada em janeiro de 2016, em Rondônia. A militante, de 34 anos, foi morta na madrugada do dia 1º de fevereiro, com sinais de tortura e violência sexual. Francisca era quilombola do povoado Joaquim Maria, na zona rural do município de Miranda do Norte, no Maranhão. Foi uma das muitas margaridas que estiveram em agosto de 2015 em Brasília, reivindicando por um Brasil e um mundo com desenvolvimento sustentável, com democracia, justiça, autonomia, igualdade e liberdade.
Jane Júlia de Oliveira, líder sem terra e trabalhadora rural, assassinada com outros 9 trabalhadores em 24 de maio de 2017, na chacina de Pau d'Arco, no Pará. Entre as vítimas estão a presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais de Pau d'Arco, Jane Júlia de Oliveira, e seu marido, Antônio Pereira Milhomem. Um sobrevivente disse também que os agricultores não reagiram e que as armas que estavam no acampamento não foram usadas. Ele afirmou ainda que, antes de fugir, ouviu os policiais batendo nas vítimas e rindo bastante após atirar neles.
Maria Trindade da Silva Costa, líder quilombola, assassinada em 23 de junho de 2017, no Pará. Maria, de 68 anos, foi encontrada morta pela família. O corpo estava em um ramal da zona rural da cidade de Moju, no nordeste do Pará. De acordo com os parentes da líder quilombola, ela era popular na região e conhecida por sua atuação à frente da comunidade Santana de Baixo Jambuaçu, no município de Moju, onde vivia e era representante da comunidade eclesiásticas de base CEB na localidade.
Terezinha Rios Pedrosa, a ex-vereadora Terezinha Rios Pedrosa, de 55 anos, e o marido Aloísio da Silva Lara, de 56, foram assassinados a tiros no sítio deles, na Gleba União, região conhecida como Mata Cavalo, em Nossa Senhora do Livramento, a 42 quilômetros de Cuiabá. Terezinha era considerada uma figura de liderança da agricultura familiar de Nossa Senhora do Livramento, além de defensora das causas agrárias.
Damiana Farias, sem terra, assassinada em 22 de dezembro de 2017 na Bahia. Damiana foi morta a pauladas e seu corpo foi encontrado às margens da BR-367. Não foram presos suspeitos e o crime continua sem solução.
Luciana Vieira, ativista LGBT e comerciante, assassinada em 29 de janeiro de 2018. Luciana foi morta a caminho do trabalho em Campo Grande, no Rio de Janeiro.
Luana Aragão e Rafaela Santos, ativistas LGBT, assassinadas em 2 de fevereiro de 2018, no Acre. Luana e Rafaela eram namoradas e foram assassinadas durante uma festa.
Cibel dos Santos Silva, ativista LGBT, assassinada pelo sogro em 9 de fevereiro de 2018, em Goiás.
Nós recomendamos a leitura do dossiê de lesbocídio no Brasil, do projeto Nós, Dissidências Feministas, que conta com mais de 100 nomes de mulheres mortas por serem lésbicas no Brasil.
Bem, ouvintes, então, infelizmente, esse programa foi necessário fazer. Vocês podem perceber ao longo dele o quanto é pesado tratar de tudo isso, mas é estritamente necessário, ainda mais nesse momento em que tem tantas fake news circulando e tanta gente dando muito mais atenção a isso do que aos problemas que a gente tem e tentando ajudar a solucionar essas mortes. E chegamos aqui ao fim desse programa, desoladas e em busca não somente de justiça, mas também de alguma esperança para a gente continuar levantando todos os dias.
Precisamos levantar a bandeira das mulheres. Então lembre-se de indicar esse programa com a hashtag Mulheres Podcasters e ajude a incentivar a presença feminina na mídia podcast. Divulgue também esse episódio com a hashtag Ativismo na Web, uma hashtag criada pelo Olhares Podcast no ano passado, nos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Nós do Olhares Podcast acreditamos que informação é prevenção e nós sabemos a importância dos podcasts para trazer essa informação para você, ouvinte. Então, se você também está indignado com essa barbárie que está acontecendo, a sua voz é importante na internet. Então, divulgue esses programas que nós denunciamos, essas violências que são cometidas contra as mulheres negras, contra a população negra, contra as pessoas LGBT e todo tipo de violência. Utilize a sua voz para ser um ativista também, sem medo. O ativismo na web é um instrumento fortíssimo. A gente tá vendo aí pelas fake news que a gente comentou, mas ele pode ser usado pro bem. Então, faça a sua parte, você também.
Obrigada, ouvinte, e até o próximo programa. Apresentação: Ira Croft, Beatriz Santos e Aline Hack. Pesquisa e pauta: Beatriz Santos, Tupá Guerra, Fabris Martins, Lígia Lila e Aline Hack. Edição: Kio.